final do corpo de Cristo.
Ah, pastora, mas essa palavra eu já sei de cor e salteado. Não precisa ouvir mais isso, né? Eu acho que a gente precisa ouvir sempre. Para que o corpo vá bem sarado, né? Que o corpo de Cristo tem que estar sarado. E é necessário, e nunca foi tão propício como no dia de hoje, né? Falar da unidade do corpo de Cristo. Principalmente para mim, que sou pastora do Senhor. Como eu me senti acolhida, como eu me senti amada, gente, vocês não sabem cadê ela, Marcinha. Até aí. Então, a gente estava ali, vou contar um testemunho antes de começar. A gente estava ali fora já, né, já tinha visto tudo que tinha acontecido aqui, daqui a pouco vem Marcinha de lá. Gente, vocês estão entendendo. Seu boteco, sabe? Desse jeito, gente, mas tô falando sério, ela vem tão, sabe? Falei, olha lá, vem meu general lá, ó, de batalha. Aí a gente vai, né, pega umas caixas ali, o Diago Andreando vem conversando, né, na alegria do Senhor, e esquece de me deixar em casa, passa direto, gente. E vai, eu vou pra Grimalbó, como que tá passando aqui? Quem é? A nossa evangelista, olhando na frente da igreja, a gente já tinha ido embora. Sabe, gente? É isso aí. Mas quando eu botei lá no grupo da igreja, eu sei que muitos irmãos estavam trabalhando, eu sei que outros, né, não estavam aqui, a irmã do Cine agora em Maria Paula, não tinha como vir. Mas assim, a comunidade toda, sabe, caiu toda aqui dentro. E como eu me sentia amada, como eu me sentia acolhida, né? Então isso faz toda a diferença. Então nunca fui tão propício falar sobre a unidade funcional que funciona do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, versículo 1, capítulo 1, versículo 10, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz. Peraí, gente. 1 Coríntios 1, 10, tá certo. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digas todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Paizinho, essa é a tua palavra. Revela, Senhor Deus, aos teus filhos nessa noite, Senhor Deus. Assim como o Senhor tocou no meu coração, Senhor. Revela, Senhor Deus, a tua igreja, Senhor. Leva a nossa mente cativa a ti, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui nós vamos falar, primeiramente, como não deve ser, tá? Um corpo. Irmão Sinéia, diga o que você tem que ler, né? Senão, você vai levar com essa. Eu quero falar com vocês, primeiramente, como não deve ser um corpo. Como o corpo não deve ser para que a gente vá bem. Né? O que mais a gente tem visto aí da sociedade é a sociedade dizendo para nós que nós somos uma instituição falida. Porque, infelizmente, igreja, hoje nós somos reconhecida, igreja, tá? Igreja isso aqui, o prédio, é reconhecida hoje como uma empresa, tá? Isso aí é fato. Isso aí tem que ir para o estatuto da igreja, isso tudo. Por quê? Mexemos com dinheiro, temos funcionário, tá? Então, hoje a igreja, ela é funcional. Ela é como se fosse uma empresa, né? Emprega pessoas, né? E tudo. E o que mais as pessoas aí fora da sociedade hoje quer embutir na nossa mente, na nossa cabeça, que nós só somos isso hoje, sabe? Uma indústria que dá emprego para as pessoas trabalham e acabou. Só que nós não somos só isso, nós somos muito mais do que isso, nós somos o corpo de Cristo. Sabemos que Cristo é a nossa cabeça, tá? Então nós não estamos aqui para vender isso, vender aquilo outro, nada contra, nada a favor de quem faz, não estou aqui para, né, falar mal de ministério de ninguém, mas eu estou aqui dizendo que o corpo de Cristo não é uma indústria ao qual a gente contrata pessoas, paga pessoas e as pessoas só trabalham para nós. Não é dessa forma. Por mais que o mundo, por mais que a sociedade queira embutir isso, em várias cabeças por aí que a gente está ouvindo falar isso. E falam também, né, que o corpo de Cristo já não é mais funcional. Que é cada um por si e Deus por si. E nós sabemos que não é assim. Né? Não é isso que o Senhor nos ensina. Então, aqui em 1 Coríntios, o Senhor está falando justamente isso. Né, para que a gente possa viver em unidade, em união, que não haja dissensões, né, entre nós, que possamos estar unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Claro que cada um de nós pensamos, temos cabeça para pensar, né, mas sabemos também que há hierarquias dentro da igreja. E nós, assim como há hierarquia dentro da igreja, há hierarquia também na sua casa, tá? E a hierarquia também aonde você trabalha. Então, consequentemente, não só dentro da igreja, mas aonde você trabalha, dentro da sua casa, você vai ter que responder alguém, certo? Então, se há uma hierarquia, há sim uma pastora, uma evangelista, vem os diáconos e vem os membros, né? Então, eu tenho sim que andar, claro que eu posso pensar, eu posso não concordar com aquilo, tá? Mas eu também tenho que chegar e conversar para a gente chegar a um denominador comum. Não é, não, eu acho isso, eu acho aquilo e quero fazer do meu modo, quero fazer do meu jeito. Não é assim, porque se na sua casa é assim que virou bagunça. Desculpa falar. Porque lá existe o pai, a mãe e os filhos. Como que os filhos vão mandar na sua casa? Então, se isso está acontecendo, irmão, me desculpa, mas já virou bagunça. Conserta a sua casa. Tá? E assim, consequentemente, dentro da igreja é da mesma forma, tá? E aí eu vou dizer assim, seria uma confusão se sua mão dissesse: não é justo que toda comida que eu pegue vá para a boca e não para mim. Não vou mais fazer isso. Da mesma forma, seria uma confusão se sua boca dissesse: ei, eu faço todo o trabalho, mastigo a comida para o corpo, e o que eu ganho com isso? Nada além de dente sujo? Olha só, se a mão pega a comida, né, e ela não quer levar para a boca, como que vai ficar? Como que você vai comer? Ou ela fala: o que eu vou ganhar com isso que eu vou levar para sua boca? Olha a bagunça aí, olha ninguém se entendendo. Aí se a boca come, aí vira pra boca e fala assim: ué, eu por que eu vou ganhar com isso? O dente sujo? Como assim, gente? Não dá uma bagunça aí, uma coisa aí meio fora de ordem? Não dá? Eu pego a minha mão, eu levo a minha comida na boca, ela mastiga, ela engole, e meus dentes fazem o trabalho dele. Cada um no corpo tem o seu lugar, né? Assim como o nosso corpo físico também. Basta eu e você se encaixar ali, né? Então, o que uma igreja, para ela ser uma igreja funcional, um corpo funcional, ela não deve, tá? Algumas atitudes de unidade neste texto. Que todos falem a mesma coisa. Coisa mais horrível, gente, é você puxa para um lado, fala uma coisa, a pessoa fala outra. Ou eu estou aqui em cima falando que esse ano é o ano do posicionamento e a pessoa chega aqui em cima e fala: não, gente, olha só, você pode ficar aí, você não precisa trabalhar, você não precisa fazer nada, Jesus está voltando mesmo. Olha só, se eu falo uma coisa, é uma coisa. Tem um direcionamento da parte de Deus. Como eu já falei, há uma hierarquia. Se a pastora não é que o que eu falo aqui é lei, né? Eu sou ditadora aqui, não, mas se foi me dado algo, uma direção da parte de Deus, é bom que os membros, né, também estejam na mesma direção, para que a gente fale a mesma língua, para que a gente vá na mesma direção. Já que você fala uma coisa, fulano fala outra, Bertano fala outra, que bagunça que vai ser? Ninguém vai entender nada, né? E vai estar a confusão. Mas pastor não falou isso, que é o ano da decisão, não, mas eu acho que deveria ser o ano da conquista. E a confusão que vai dar isso aí? Então, nós temos que ter sabe? Nós temos que falar a mesma coisa. Que não haja entre vós dissensões, confusão, disse-me-disse, fofoca, sabe? E graças a Deus, a nossa igreja é sarada nessa parte, sabe? Aqui não tem essas coisas de fofoquinha, de panelinha, né? De clube da luzinha, clube não. A gente aqui se respeita, nós nos amamos, né? Em unidade de corpo de Cristo. Se há, claro, entre nós alguém que pense diferente, né? Como eu já falei, cada um de nós somos pensantes, a gente pensa. Chega perto da irmã, chega perto do irmão. Irmão, o senhor não falou assim, né? Isso criou assim, assim dentro de mim. Vamos conversar, né? Que a gente sabe que conversando é que se entende, tá? Então não deixe isso passar também. Que às vezes você guarda pra você, a irmã chega na igreja, ou o irmão chega. Isso acontece muito com mulheres, tá? Os irmãos é mais calminho, né? Eles são muito de boa. Mas a gente é a dessa, né? Glaucia chegou, não falou com a pastora, acabou. Eu sou a primeira. Eu pego o zap e pergunto. Poxa, foi na igreja que ele falou comigo. O que está acontecendo? Né? Precisando de alguma coisa? Mas eu não falo, gente, porque eu fiquei chateada, não. Eu falo porque eu tô. Porque você chegou na casa. Como você chega na casa de Dona Cátia? Eu não falo com Dona Cátia. Tá ruim, não dá, ser velho? Chega lá e vai falar com a irmã Serena. Entendeu? Como que a pessoa vem aqui e não fala com a pastora? Eu não consigo, né? Se eu chegar na casa de alguém, a gente tem que falar, né? Então, que a gente possa não ter essas dissensões, que a gente possa saber conversar e não guardar isso com você, irmão. Sabe? Ah, fulano me olhou assim, eu não gostei do jeito que ela me olhou, ou me falou alguma coisa, de repente, vai procurar saber como que o irmão está, de repente ele não está legal naquele dia, está passando por algum problema, alguma dificuldade, né? E a gente vai querer saber, e ele vai te falar, não, irmão, você me perdoa porque eu fiz isso, né? E não deixa isso criar, porque aí se eu faço a Maria, né? Aí a Maria conta para a Nayara, mas ela conta de outro jeito. Eu posso ter olhado para a Maria assim. Ela vai falar para a Nayara, Nayara me olhou assim, ela fez assim no cabelo. Pronto. Aí Nayara já vai passar lá para mim de outra forma. Quando vê que está confusão, está fofocado, está dissensões no meio da igreja. Tá? Então isso não pode ter no corpo de Cristo. Antes sejas inteiramente unidos. Quando essa palavra fala inteiramente unidos, é inteiramente mesmo. Um corpo tem muitos membros e forma esse corpo. Então temos que estar unidos em tudo, em tudo. Em todas as, fechando todas as brechas, vamos dizer assim, né? Unanimemente, andando assim. Esteja na mesma disposição mental. Como eu já falei aqui, muitas das vezes você sai da sua casa com problema, você está com uma dificuldade, você não fala para o seu irmão, não fala nem para a sua pastora, nem dirá para o seu irmão. A sua mente não está legal, tá? E você chega aqui e acha que aquele irmão ele tem que saber da sua vida. Ele tem que fazer um raio-x da sua vida. Se aquele irmão não fala com você da maneira que você achava que ele deveria falar, a sua mente já não está legal, já está trabalhando em outras coisas, aí pronto. A primeira que sofre é a igreja, né? Vou sair da igreja. Sabe que a igreja é você. Para onde você for, você vai se carregar. Né? Então, acho bom se você está. Né? Então, quem não está legal sou eu. Não é meu irmão. Eu não tenho nada, eu não tenho poder de entrar dentro da mente de ninguém. De saber o problema, a não ser que você me fale. Né? Pastor, eu estou passando por isso. Vou orar por você. E não queira isso também do seu irmão, não, gente. Porque às vezes a gente está mal, está ruim, coloca uma maquiagem espiritual, chega aqui sorrindo, sai daqui do mesmo jeito que entrou e acha que o seu irmão tem que saber como você está, como está a sua mente. Não, não é dessa forma, tá? Então, para que tudo vá bem, fale, abre a sua boca, confesse, chame o irmão que você se identifique, vá lá e fale com ele, fala com ela, peça a oração, sabe? Para que sua mente, para que você possa tirar um pouco, desanuviar um pouco a sua mente, sabe, daquele problema, daquela dificuldade que você esteja passando. Esteja no mesmo parecer, como foi falado aqui, né? Numa mesma direção, falando a mesma língua, na mesma conexão com o teu irmão, que isso é muito importante. Como eu já falei, às vezes as pessoas falam assim, as irmãs da intercessão, elas são muito unidas, né? São unidas porque nós temos um grupo lá, nós oramos, nós colocamos palavras de ânimo, nós estamos sempre colocando palavra de oração, pedindo oração por alguém que chega até a nós. Isso é união, sim, mas você também pode fazer parte disso. Tem um grupo da igreja, né? Por que que às vezes você quer passar as coisas sozinho? Por que que às vezes você não quer dizer o que você está passando? Então, que possamos andar numa só direção, mesmo parecer, tá? As causas da desunião. Em Filipenses 2, do 3 ao 5. Quem achou pode ler? Eu acho que eu marquei nos 2, 3 ao 5. Tá vendo aqui? Deixa eu ler aqui. Pode fazer.
Nada faz uma condição, egoísmo ou por vaidade. Mas, humildemente, considerem os outros superiores a vocês. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma atitude.
Amém. Olha que lindo, né? Não passais por parte do meu assim. Partidarismo, ambição ou vanglória. Eu não posso tomar parte de nada dentro da igreja ou de irmão nenhum e desfavorecer um outro irmão. Ah, fulano, Patrícia fez mal a Gláucia. Elas duas têm que se resolver, irmão. Eu não posso chegar aqui, porque eu sou muito amiga da Patrícia, pegar a particularidade dela e levar para a minha vida. Porque aí eu vou ficar com raiva da Gláucia também. Isso não existe, gente. Isso não existe. E não passa nada, né? Se vangloriando, dizendo que eu que fiz, foi eu que consegui isso, foi eu que fiz aquilo, foi eu que fiz aquilo outro. Sempre tendo seu irmão maior do que você. Porque quando a Patrícia acha, né, a Camila maior do que ela, e a Camila acha a irmã Luciné maior do que ela, e a irmã Luciné me acha maior do que ela, e assim sucessivamente a cada um, onde a gente vai parar, gente? Quem é maior aqui? Jesus e ninguém. Porque todo mundo vai se achar, né? Todo mundo vai passando para todo mundo. Então, não tem isso aqui no reino, de ser maior, de eu ser, de eu fazer, de eu me gloriar com as coisas que eu faço, porque tudo vem dele, tudo volta para ele, tudo é para ele. Nós somos um só corpo, andando numa só direção. Corta o seu dedinho aí, para você ver como é que seu corpo todo vai ser inflamado. A sua garganta, gente. Se você inflamar a sua garganta, como fica o teu corpo inteiro? Até a sola do pé dói, não é assim? Então que nós não possamos fazer nada por vanglória, nada por nós mesmos, achando sempre, nosso irmão acima de nós, né? E sabendo que Cristo é o cabeça da igreja. Nós aqui não temos nada, nós aqui só somos instrumentos na mão do Senhor para ser usada com ele, por ele, da maneira, do jeito que ele quer e na hora que ele quiser. Ambição pessoal. Pessoas que se importam mais com os seus interesses do que com os interesses do reino de Deus. A obra do reino pode até avançar, mas são secundárias aos seus interesses pessoais e autopromoção. Só busca o seu próprio interesse. Não vê a unidade do corpo. Só quer para si. Quanto mais, melhor para mim. E o resto é o resto. O resto fica para trás. Isso não existe no corpo de Cristo. Eu não posso querer a vitória dos meus irmãos tem que ser a minha vitória, gente. Não tem essa. De meu irmão, pode ser um alfinete que meu irmão ganhar. Se é a vitória dele, aquilo tem que ser a minha vitória também, irmão. Vendo o seu alfinete aí, amém. Glória a Deus, seu alfinete é o mais lindo do mundo, sabe? A gente tem que ter palavra que levanta, palavras que edifica. Não é que, fulano ganhou aquilo. Eu também queria aquilo mesmo, eu queria aquilo outro. Pelo amor de Deus, né, gente? Ó Jesus. Então, ambição pessoal, pessoas que só querem as coisas, só buscam o seu próprio interesse, isso não tem que existir no corpo de Cristo. Prestígio para si mesmo. Pessoas que são fascinadas pela administração e pelo respeito dos outros. Buscam em primeiro lugar, porque amam ficar conhecidos e seres honrados. São pessoas que vendem a sua própria imagem, tentando exibir diante das pessoas. Obras feitas em secreto, glorificam o Pai. Pessoas que gostam de ser estrelas, que gostam de prestígio, aonde chega, que é o primeiro lugar nas cadeiras. Os holofotes têm que estar em cima dele ou dela, sabe? Isso não existe, né? Eu, quando chego numa igreja, não é porque eu sou humilde, não, tá? Mas quando eu chego numa igreja, eu prefiro ficar lá atrás. Porque eu não tenho que dizer para ninguém que eu sou a pastora. Que eu sou. Porque, na verdade, eu não sou é nada, né? Só sou uma coisa pela misericórdia de Deus na minha vida. Porque se ele quiser, ele faz. Acabou. Pastora Márcia, né? Então, aquelas pessoas que gostam das primeiras cadeiras, aquelas pessoas que gostam de se exibir, sabe? São exibicionistas, né? Exibidos. Que gostam de ser forte, onde que chega, tem que fazer um barulho. Sabe aquelas pessoas que chegam num lugar que não sabe chegar quietinho? Sentar lá, ficar quietinho? Não, arrasta a cadeira e fala com não sei quem, sabe isso? Pessoas que podem chamar a atenção para elas, para si próprio, né? Então isso também não pode, de jeito maneira, ter no corpo de Cristo. Egocentrismo. Isso aqui também é outro. Coisa horrorosa de se ter. Egocentrismo significa ter o foco em si mesmo. Os olhos dos homens e mulheres, a nossa volta não deve estar voltado para nós, mas para Deus. Divisões, contendas, rachas e igreja mostram que muitos daqueles que alcançaram a graça, busca dela, alcançaram a graça, abusam dela, buscando o poder. Outra coisa, né? Egocentrismo. Só olha para dentro de si mesmo. É a mesma coisa daquele outro, né? Quer tudo para cima de si mesmo. E outra coisa, ainda faz, no meio da igreja, divisões e rachas, tá? Pessoas assim são muito perigosas, a gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas assim. Às vezes a gente acha que a pessoa é extrovertida, que a pessoa gosta de chamar atenção de alguma coisa assim, mas não. Ela consegue influenciar mentes, tá? Ela consegue rachar, muitas das vezes até mesmo um ministério. Essa pessoa que ela tem esse ego muito grande, muito excessivo, tá? Quartos resultados da desunião. Primeiro, resultado de uma desunião, a frieza espiritual. Quantas igrejas que existem são tão frias espiritualmente, e geralmente essas igrejas frias são resultado de divisões. Nós andamos muito aí pelas igrejas, né? Às vezes a igreja chama a gente vai. Às vezes a gente chega numa igreja e a igreja é tão fria espiritualmente, a pessoa não sabe nem recepcionar, né? Nem tem aquela comodidade, senta aqui, né? Não estou dizendo, gente, ficar ali bajulando você, não, mas tem um mínimo. Se alguém chega na sua casa, né? Você vai recepcionar aquela pessoa. Aqui é a casa de Deus, certo? Então, quantas vezes a gente chega nos lugares, você chegou, saiu, nem ninguém te viu, nem ninguém sabe. Então, você vê assim aquela frieza daquele Não tem aquele amor com os irmãos, de querer saber de onde é, como está. Oi, irmão, tudo bem? Senta aqui. Tal, fica aqui. Aqui é o melhor lugar, aqui é o melhor ventilador. Você quer uma gringa? Foi eu que sou lá embaixo. Vamos falar assim como a gente faz na nossa igreja, né? A gente faz isso, faz, gente? Amém, né? Então a gente vê, a primeira resultado de uma desunião é a frieza espiritual. Segundo, ambiente de discórdia. Formação de grupos isolados dentro da igreja. Fermentação entre os relacionamentos. Conversas contagiosas sobre os outros. Contendas, comentários peçonhentos. Comandos sem a direção da cabeça. Olha só. Como é que isso pode fazer... Gente, isso aqui, um ambiente de discórdia, isso tudo que eu li aqui, sabe... Formação de grupozinhos isolados, falando mal de fulano, falando mal de bertão, falando mal de pastor, sabe? Isso aí dá um racha no meio da igreja, dá uma divisão no meio da igreja, isso é coisa diabólica, isso é coisa do diabo, isso é coisa do cão, isso é coisa do inferno, sabe? Panelinhas dentro da igreja. Gente, aqui nós somos um corpo, somos uma igreja. Se eu sou dessa igreja, comunidade não vive de tricopó, se eu visto essa camisa, se eu saio aí fora, as pessoas falam mal da minha igreja e eu entro na panelinha do grupo falando mal também, se alguém falar mal de mim aí fora, vocês entram na panelinha e falam mal de mim também, como assim? Você fala mal do seu pai? Você fala mal da sua mãe? Você fala que você está fazendo errado. Como que eu vou falar mal da minha igreja? Como que falar mal, sabe, da minha mãe espiritual ou do meu pai espiritual? Não tem como. Isso racha na igreja. Porque se você é daquela igreja e você fala mal dela, quem vai querer chegar aqui? Eu que não queria. Eu que não quero. Nem pisar na nossa calçada. Então isso tudo traz, sabe? E sem comando, sem a direção da cabeça. Cabeça aqui quer dizer o pastor e a pastora mesmo. Sabe? Fazendo grupinhos, fazendo dissensões, fazendo fofoca, fazendo disse-me-disse, falando de fulano, falando de bertano, falando de ciclano, isso aí, só quem ganha é o reino das trevas. O reino de Deus nunca vai ganhar. Nós, como eu já falei, nós vamos para o mesmo céu. E lá não vai ter esse negócio, irmão, assim, né? Você fica aí no seu campo, na sua morada, onde Deus está preparando, e eu vou ficar aqui na minha. Não vai existir isso, gente. Tá? Nós vamos para o mesmo céu e para o mesmo e adorar o mesmo Deus. Manipulação humana. Onde a vontade das pessoas predomina a vontade. Onde a vontade das pessoas predomina, a vontade de Deus não se manifesta. O Senhor da igreja é Jesus Cristo. Aquele que ele fala, aquilo que ele fala é o que se deve fazer e não as nossas ideias, tá? Manipulação humana. É, quando eu entendo, como pastora dessa igreja, que Cristo é o cabeça e que eu também aqui tenho que prestar continência ao meu Deus, tenho que ouvir a voz dele, andar na direção dele, tudo vai bem. Agora, quando eu, né, não escuto a voz de Deus e quero fazer da minha própria jeito, a minha própria maneira, como eu já falei, eu faço de um jeito, você faz de outro, você puxa para o outro, você quer falar outra coisa, e aí há a dissensão, né, a manipulação humana. Não tem que ser a minha ideia, tem que ser o que Cristo quer, porque é Cristo que é o cabeça da igreja. É Ele que nos dá a direção. É Ele que nos dá o comando de todas as coisas. Então não tem que ser o que eu quero. Perda da missão. As pessoas focalizam os problemas e perdem o foco na salvação. Isso aqui é algo muito sério também dentro de uma igreja. Isso pode derrubar o ministério, pode acabar o ministério. Quando eu perco, sabe, o foco da minha missão, do que eu tenho que fazer com Cristo Jesus. Nossa igreja aqui, ela tem uma doutrina. A nossa doutrina aqui é pregar o evangelho genuíno de Cristo Jesus. é levar a palavra verdadeira de Cristo Jesus. Essa é a doutrina da comunidade Nova Vida de Quilombo. Nós aqui não aumentamos nada e não colocamos nada nessa Bíblia. Nós pegamos palavra de Deus. Tá? Se alguém perguntar assim, qual é a doutrina da sua igreja? Porque às vezes as pessoas confundem doutrina, tá, com costumes. Costumes é, tá, não usar calça comprida, não usar brinco, não usar isso, não usar aquilo, não usar aquilo outro. Tá? Isso é costumes. Nós, nessa comunidade, nós usamos tudo com ordem e decência. Né? O que me é isso que eu posso fazer, o que não me é, eu largo para lá. Se aquela roupa não me está vindo sobre mim, né? Se eu chegar na frente do espelho e achar que não está legal, tire. Tá? Não saia ali no meio da rua escandalizando o teu irmão. Então a doutrina da nossa igreja é palavra de Deus. E nós estamos aqui para fazer o ID do Senhor. Tá? Pregar a palavra genuína de Cristo Jesus. E quando eu deixo esses problemas, como eu foco, tá, só nas divisões, quando eu foco só nos problemas, nas dificuldades, né, naquela síndrome do porco espinho, que não posso encostar em ninguém, aquela confusão toda, eu perco meu foco da minha missão, que é levar o Evangelho de Cristo. E como eu já falei, se uma igreja de confusão, ninguém quer entrar aqui. Então eu vou perder o meu foco. E o que, que eu estou fazendo aqui? Se não for levar a palavra de Deus. Amém? E agora vamos falar o que deve ter numa igreja, num corpo, numa unidade, para que o corpo vá bem. Abra em Efésios 4. Como é grande... cada um lê um versículo, para a gente andar depressa. Vai até o 16. 4. Efésios 4. Até o versículo 16. Amém? Vou começar, tá? Primeiro diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. 2.
Com toda humildade e mansidão, com a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor.
3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só.
Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. 7.
E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo.
Pelo que diz, subiu ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens.
Ora isto, ele subiu, e é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra.
Aquele que desceu e também mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. 12.
Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado.
Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A varão perfeito à medida da estrutura completa de Cristo.
Para que não sejamos mais medidos constantes, levados em moda por todo o vento doutrino, pelo engano dos homens com astúcia, enganam fraudulosamente.
Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça.
No qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Que palavra tremenda, gente. Eu tirei como destaquei alguns versículos aqui. No versículo 2, diz assim: com toda humildade e mansidão, com longa humildade, suportando-vos uns aos outros em amor. Devemos suportar uns aos outros em amor, tá, gente? Porque ninguém aqui é igual a ninguém, ninguém aqui pensa igual a ninguém. Somos totalmente diferentes, cada um aqui tem o seu DNA, tem a sua formação de família, pensa diferente, mas temos que suportar uns aos outros em amor. No versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, temos que ter o Espírito Santo de Deus em nós, para que possamos ter paz a esse mundo, dar paz a esse mundo, trazer paz, trazer leveza para dentro da nossa igreja. Muitas das vezes a gente sai de casa tão aborrecido, tão chateado, chega na igreja, né? Aqui é um lugar onde a gente tem que ter paz, onde a gente tem que chegar e tem que ter a comunhão com nossos irmãos, porque é uma palavra que vai te levantar, é uma oração que vai te levantar, é o cuidado do seu irmão, sabe? Então, que a gente possa ter essa paz dentro de nós e o Espírito Santo de Deus. Não seja assim, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Nós seguimos, nós adoramos um só Deus. Então não tem por que ter dissensões, ter confusões, sabe? É um só Deus para todos, tá? O meu Deus não é melhor do que o Deus da Fabrícia, não é melhor do que o Deus do homem. Não é. É um só Deus. É o Deus que nós adoramos. No versículo 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Não é a pastora que dá dom a ninguém aqui nessa igreja, tá? Não é a pastora. Quem dá o dom vem de Deus, é Deus que faz assim, tum, e Yusilene, tum, e Alenito, tum, tum, e vai dando os dons, vai repartindo os dons entre os homens, entre a igreja. Ah, mas a pastora só chamou fulano para ficar na portaria. Não me chamou. Senão não foi a pastora. Foi Deus que ainda não viu alguma coisa e você que despertou, né? Para você ficar ali na portaria. Ou a pastora só chamou o grupo de louvor para cantar. Você também está para cantar. Deixa que você me fale que você queira cantar, que você tem um compromisso com essa igreja. E cante bem, né, gente? Calma. Tá uma rachada aí, né? Tá? Então não é a pastora que distribui os dons. Quem dera se eu tivesse dons, né? Para distribuir no meio da igreja. Então, se você está chateado com isso, ora a Deus, porque é Deus, foi Deus, né? Que fez isso. Então, a obra não é minha, a obra é de Deus, é Ele que dá, não sou eu. É Jesus que nos chama. No versículo 11 diz assim, é Ele mesmo, e Ele mesmo deu uns para apóstolo, outro para profeta, outros para evangelista e outro para pastores e doutores. Então, não é a pastora Márcia. Quando a pessoa é levantada para o ministério, né? Para pastorear, é porque Deus já viu algo nessa pessoa. A pessoa tem se destacado para aquele fim, tá? Quando a pessoa está aqui na frente, ensina. Quer ver? A Patrícia, ela tem o dom de ensinar. Ela ensina, sabe? Que você entende o que ela está ensinando. Quem foi que deu? Eu? Não, foi Deus que deu a ela esse dom de ensinar. Tá? Então, tudo vem de Deus. É Ele que nos chama para a obra. É Ele que nos separa para fazer a obra dEle. Se você também assim se permitir, né? Ele requer de nós crescimento. No versículo 13 e 14, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, em astúcia, enganam fraudulosamente. Olha o que o Senhor tem para mim e para você. Ele quer que a gente chegue à completa estatura dEle. Que a gente tenha a mente de Cristo, que a gente ande como Ele, que a gente tenha as mesmas atitudes dEle, o corpo, tá, gente? Não estou falando nós individualmente, não. Estou falando o corpo de Cristo. Porque quando nós entendemos isso, nós somos mais fortalecidos nele. E que não ande como um menino, com qualquer vento de doutrina te tira da presença dele. Sabe? Antigamente, quando você aceitou Jesus, você tomava leitinho, sabe? O Senhor, ele te falava com você mansamente, mais calmamente. Agora não, gente. Quem tem aqui um ano de igreja? Só Júlio, né? Até Júlio já está levando o soco no filho. Então não tem essa, tá? É assim que Deus faz com a gente. Ou cresce ou não cresce. Ou vai ficar menino assim, tomando leitinho e sendo levado com qualquer vento de qualquer coisa, qualquer pessoa que falou alguma coisa com você, você balança pra cá, balança pra lá, sai da igreja. Como assim? Até quando que a igreja, até quando que o corpo de Cristo vai ficar dessa forma? Jesus está voltando, gente. Vamos tomar tempo na vida. Vamos, né? Tomar aí um alerta aí, tá? Então é isso que ele quer pra gente, que a gente seja, sabe? Que a gente obtenha a completa estatura de Cristo, não sendo levado como menino, cresça em Cristo Jesus. E siga em verdade, no versículo 15 diz, antes seguimos a verdade, em caridade, crescemos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Ele que é o cabeça, mas ele tem para o corpo de Cristo o crescimento espiritual. Como acabei de falar aqui, chega de ser menino, chega de ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa. Crente dodói, crente mimimi. Gente, a gente não tem mais tempo para isso, acorda. Pelo amor de Deus, igreja. Eu não tenho mais tempo para ser ferido pela uma palavra que é proferida sobre a minha vida, porque se fosse assim, irmãos, eu nem levantava todo dia da minha cama. Que me importa que fulano pense de mim, que Bertano pense de mim? Que me importa? Que me importa que Deus, aquele que me chamou, que me escolheu, pensa da minha pessoa. Sabe? É isso que vocês têm que ter em vocês, a identidade de Cristo. Eu sou filho de Deus. O que me importa é que Deus pense de mim. Não é que fulano, Bertão vai falar de mim, não. Isso aí não vai me levar ao céu, não, gente. Sabe? Então cresça. Cresça em Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. E no 16, né? Do qual todo corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação da parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Mas o corpo aqui, para que a gente possa ter o aumento e para que a gente possa estar edificado em Cristo, ele precisa ter a ligação, o ajuste, sabe? Não podemos ter peça solta nesse corpo. Não podemos, porque uma pecinha que estiver solta aí vai desmoronar todo o resto do corpo. É igual um tomate podre naquela caixa. Ela vai apodrecer todos os restantes do tomate. Não é diferente com a gente. Isso é verídico, isso é certo. Então, o corpo ele tem que estar bem ajustado, ligado. Sabe o que é uma ligação? Sabe quando você casa com sua esposa e você tem uma ligação com ela? É isso aí. Porque nós somos a noiva de Cristo. Tá? Então, nós temos que ter essa ligação com o nosso Pai. E essa noiva, ela não pode ter nenhuma sujeira. Ela não pode ter nenhum desencaixe. Porque se ela desencaixar, todo o resto vai embora. Pode se colocar de pé. E devemos, sim, viver em unidade. Em unidade. Assim como eu comecei essa reunião, a unidade, ela faz toda a diferença no corpo de Cristo. Onde há unidade, há a manifestação da glória de Deus. Aonde há unidade, faz o crescimento da igreja. Então, que possamos andar verdadeiramente em unidade. Sabendo que Cristo é o cabeça da igreja. Gente, foi algo assim muito lindo que aconteceu. Tirando a perda material, porque nós estamos nesse mundo e a gente está de um jeito, é isso mesmo, né, infelizmente. Como foi lindo as pessoas. Agora, tirando aqui a nossa igreja, porque a nossa igreja ela é a igreja bem ajustada, sabe? Bem ligada. Como foi lindo as pessoas vindo no meu zap: pastora, passa o seu pix, passa o pix da igreja, porque eu quero dar uma fé, eu quero abençoar a tua igreja. Gente, umas 4 pessoas que nem são minha, uma é minha amiga pessoal, tá? É evangélica também, claro. Eu achei tão lindo da parte dela: pastora, eu quero dar uma oferta para a sua igreja. E outras pessoas também, na mesma hora, fazendo pix, sabe, gente? E eu não me fiz de orgulhosa porque não é para mim. De repente, se fosse para mim, eu ia fazer de orgulhosa. Não, precisa, não deixe disso, não para com isso, né? Porque a gente fica com vergonha. Mas para a igreja, para o corpo, sei que é bênção, sabe por quê? Porque assim como abençoa a igreja, vai ser ele, ela, vai ser muito. Muita luz. E já está certo. Só pela fidelidade daquele coração, gente. Tem que estar aí, ó. Na fidelidade que tem. Mesmo não sendo da nossa igreja, quer ver o crescimento da nossa igreja. Mesmo não sendo da nossa igreja, quer ver essas portas abertas. Sabe? Isso que foi lindo de ver. Pastor, eu faço fixo, que eu quero ofertar na sua igreja. Eu sei que é pouco, mas falei, não importa. Não importa. Falou. O que importa é a fidelidade que você escolheu, e aí eu pude orar para as pessoas. E eu sei o quanto Deus está fazendo na vida delas, o quanto Deus já está fazendo com as pessoas. Porque não é a quantidade, o nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata. É pela fidelidade nos corações. De saber que é corpo. Porque pode não congregar aqui conosco, mas é o corpo de Cristo que sofreu. Né? É uma igreja que foi violada. Então, isso é muito lindo de se ver as pessoas. Essa união, esse ajuste, esse querer ajudar, esse querer estar perto, esse querer estar sempre sabendo que é o nosso Cristo que faz todas as coisas. Então, a igreja necessita andar em união sempre. Sempre. Dê a mão ao teu irmão, ajude o teu irmão, ore pela vida do teu irmão. Você não sabe o que o teu irmão está precisando naquele momento. Gente, não pense em ser a coisa da minha cabeça, eu vou orar. Ah, o Senhor botou Maria na minha cabeça. Eu vou orar por ela. Ore, que Maria naquela hora está precisando. Não deixe de orar pela tua igreja. Colocamos, gente, colocamos sim os alarmes, tá? Missuri está aí conosco. Chama-se. Mas isso aí, quem guarda aqui é Deus. Se aconteceu, foi permissão de Deus, sim, é filho e missão de Deus. Hoje, a igreja não tem o propósito disso. Pode não ter. Mas amanhã a gente vai ver o porquê. Primeiro, a gente estava aqui na escola, de bela mesa. Chegou simplesmente um rapaz ali na frente procurando não sei quem, não sei mais quanto, até agora a gente não sabe quem está procurando, né? Um escrito vissura, a gente tinha acabado de falar sobre isso. E aí entra, né? Começou a conversar, a gente estava assim, né? Pelo menos a gente não ouve, né? E aí, você vai para lá, começa a ver a vivência dele, fala isso, o outro, explicando como é que vai. Aí no final eu falei assim, agora eu vou falar, né? A verdade, o que eu quero ouvir. Né? Que é o lixo que me rir, né? E aí ele falou, gente, assim, preço de mãe, tá? Preço de mãe. Então, tudo é bênção. E de repente, se não tivesse acontecido isso, né? A nossa igreja está aqui há 22 anos, a gente teve um alarme, né? Umas vezes aí, mas graças a Deus nunca aconteceu nada, né? Muito contrário. E a gente sabe que a gente está num mundo perigoso.
Sabemos que estamos numa comunidade. Por mais que a gente sabe que eles não façam isso. Porque nunca mexeram, né? Mas, cuidado até, gente, abrindo um parênteses aqui, cuidado com o que vocês falam no Facebook, nos grupos. As nossas conversas são todas gravadas, tá? Se falar alguma coisa, pare na mesma hora, tá? Porque nós sabemos que tudo fica gravado lá na central. Então, cuidado que você fala aqui, cuidado que você fala ali, áudio, tá?
Então, sabemos que nós vivemos um mundo perigoso. E tivemos que colocar. Amém. Glória a Deus. Não precisava ser dessa forma, não precisava. Né? Poderia ter colocado.